Luís Oliveira Rodrigues é o presidente da Cáritas de Évora e o nosso convidado este domingo. Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Em janeiro, antes das eleições legislativas, o setor social da Arquidiocese Évorense lançou um alerta para o estado de agonia em que muitas instituições se encontram por falta de apoio do Estado. Calculo que a situação de sufoco financeiro de que falaram se mantenha. À espera do novo governo, o que é que esperam que mude?
Eu posso dizer que continuamos com esperança de que o novo governo tome atitudes concretas e reais de forma a ajudar as instituições que estão exatamente na situação que eu clarifiquei.
A questão passa por aí. O que é que tem faltado da parte do Estado no apoio às instituições? Quais é que são as falhas que se sente mais no terreno?
Vamos ver. O Estado celebra acordos de cooperação com as instituições para desenvolverem as suas respostas sociais, sejam elas de apoio aos idosos ou à infância, enfim, são muitas e variadas. Só que essas comparticipações que decorrem dos acordos são insuficientes para cobrir as despesas que as instituições têm com a manutenção dessas respostas. Uhum. Isto é de uma forma geral. São todas insuficientes as comparticipações que a Segurança Social, nomeadamente, e a Saúde, em alguns casos, prestam às instituições. E com o agravamento dos custos que se têm verificado, sobretudo por o Covid é o que está mais em evidência, porque as instituições são obrigadas a despender verbas importantes na compra dos equipamentos necessários à sua prestação. E é mais grave ainda quando há no seio delas surtos de Covid, como eu estou, por exemplo, neste momento a viver numa das minhas instituições, em que eu estou na direção.
Ainda estamos com esse problema, não é?
Sim. Há uma semana tive numa instituição aqui em Évora um surto e pronto, que obrigou a deslocar 12 pessoas, e não sei se não serão mais, porque ainda não terminou, ainda ontem foi mais uma. E tudo isto movimenta pessoal que não temos, porque também é escasso, e exige um esforço enorme nos equipamentos de proteção, um esforço enorme na recolha dos lixos biológicos contaminados, que têm procedimentos muito rigorosos e que custam imenso dinheiro. Temos que contratualizar empresas da especialidade para fazerem essa recolha.
Para fazer isso. Uhum.
Tudo isto são despesas não previstas que agravam a situação financeira das instituições.
Claro, portanto, o problema é sobretudo financeiro para dar conta das despesas, mas também têm outras dificuldades, como de resto referiu, por exemplo, no recrutamento pessoal.
Sim, é uma situação cada vez mais grave que se verifica nas instituições. É exatamente o recrutamento de pessoal com o mínimo de qualificação.
Claro,
não aparecem. Todas as que eu conheço e aquelas onde eu estou, e eu estou na direção de 7 instituições, estamos todos, em todas elas, com dificuldades de recrutamento. Isto é um problema muito grave, que a continuar assim, não sei como é que vamos resolver o problema.
Eu lembro da conferência de imprensa de janeiro de se falar que muitas vezes a questão nem sequer é o ordenado, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar. Obviamente que acredito que as instituições tenham dificuldades em pagar ordenados maiores do que aqueles que até se poderiam considerar justos, mas onde é que estão também os problemas para esta falta? Já é uma consequência, por exemplo, da falta de população em geral, em muitos sítios?
Tem a ver também com os baixos vencimentos que estas pessoas oferem. É um serviço melindroso para prestar, nem toda a gente está preparada e nem toda a gente se dispõe a tratar de idosos, sobretudo. E depois, o vencimento é o ordenado mínimo, não é? Isto é desmotivador.
Uhum. Eu sei e também não é justo para as próprias pessoas, não é, que fazem
claro,
este trabalho.
Claro. Uhum. Porque é um trabalho muito exigente.
Muito exigente, muito duro.
E as instituições estão aqui neste espartilho porque não têm disponibilidades para pagar mais, não é? Porque se o tivessem, poderiam eventualmente subir um pouco os vencimentos. mas a verdade é que estão em imensas dificuldades, uhum. até para pagar um salário mínimo.
Já manifestou também reservas relativamente ao Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social, que foi assinado em dezembro, não é? Com o Governo e com as instituições do chamado terceiro setor. O que é que falha, em sua opinião?
Falha a informação mais concreta, porque aquilo que saiu, eu chamei-lhe um pacto de intenções e porque não conheço mais nada além disso. Enfim, com a queda do governo as coisas complicaram-se, com certeza, e vamos ter que esperar pelo novo governo para clarificar essa situação.
E vamos ter que esperar ainda mais, não é, do que estava previsto.
Sim, exatamente.
Eu lembro que já desde o tempo em que António Guterres era primeiro-ministro que se falava na lógica da comparticipação de 50%, ou seja, que o Estado assumisse pelo menos metade das despesas que as instituições sociais têm no serviço que prestam à sociedade, em última instância. Tem-se demorado muito a chegar a esse patamar que é considerado mínimo pelo terceiro setor? Ou pensa
sim, sim.
Que...
sim, continuamos longe desses valores. O Estado nunca assumiu verdadeiramente que as instituições prestam um serviço que é da responsabilidade do Estado. E isto, se fosse entendido nesta dimensão, certamente os resultados seriam outros. E tenho esperança que o novo governo, ou outros governos que venham aí, pensem um bocadinho neste assunto e tenham uma atitude mais positiva relativamente ao trabalho que é prestado pelas instituições.
Uhum. Mas não houve recentemente também uma revisão das comparticipações?
São valores muito pequenos. Uhum. Houve o ano passado, para vigorar durante o ano 2021, e uhum. continua em vigor, mas são aumentos na ordem dos 3,5%. Isso é absolutamente insuficiente para as necessidades.
Saiu há alguns anos um estudo em que destacava o impacto económico das instituições, sobretudo em localidades mais isoladas, onde elas são muitas vezes o principal empregador. Demora também a perceber que as instituições sociais e solidárias são agentes económicos das regiões?
Pois, essa é outra dificuldade que eu penso que os nossos governantes têm tido muitas reservas e andam sempre atrás da situação. Isso que disse é real. Eu tenho uma instituição aqui muito perto de Évora que tem 26 funcionários e é de longe o maior empregador local, porque é uma aldeia. E ali à volta são agricultores que empregam pouca gente e, portanto, prestamos esse serviço. E isto que eu referi, este exemplo, repete-se em imensas localidades por esse Alentejo. E por esse país, certamente.
Desse ponto de vista, a sociedade civil, temos falado muito das responsabilidades do governo, mas a sociedade civil também tem tardado em assumir responsabilidades nesta matéria, valorizar o papel das instituições sociais e perceber que, de certa maneira, mesmo que indiretamente, acabam por beneficiar muito também da ação dessas instituições.
Sim, eu penso que sim. Há alguns bons exemplos que nós referimos na conferência de imprensa que há pouco falou. Mas, de uma forma geral, a sociedade civil, as empresas, estão um bocadinho alheias a esta problemática, aliadas, digo eu. E portanto, certamente a crise, que graça também no seio do tecido empresarial, também não ajuda, porque houve tempos em que havia mais empresas, sobretudo, que estavam um bocadinho despertas para este problema e contribuíam de alguma forma. Hoje não é assim.
Falando da atividade concreta da Caritas de Évora, nesta fase de pandemia, aumentaram de facto os pedidos de ajuda? Quais são as principais dificuldades a que estão a dar resposta?
Nós tivemos um aumento significativo em 2020. Em 2021 não foi assim tão expressivo o aumento, talvez porque nós também... por via da situação que estivemos a viver, não tivemos uma presença tão ativa junto das populações. Uhum. Fizemos muitos atendimentos por videoconferência e isto nem todas as pessoas estão preparadas para isso. E houve aqui um pequeno decréscimo até de atendimentos. Mas continuamos a ter números altos e continuamos a perceber, de facto, as problemáticas dominantes tendem a agravar-se junto à população mais débil, nomeadamente as situações de doença crónica, as situações de desemprego e, sobretudo, o baixo nível de rendimentos.
E aí tem que dar resposta, não é?
Sim, aí é para essas que nós procuramos dar resposta.
Quantas famílias estão a ajudar?
Nós estamos a ajudar na Diocese de Évora mais de 1.500 famílias, o que é muito, é uma população que ultrapassa ou se aproxima das 4 mil pessoas individuais.
Já percebemos que a situação se agravou com o início da pandemia. Além das dificuldades económicas, o sentimento de isolamento e até de algum abandono das populações, se pensarmos sobretudo no interior do Alentejo, é maior neste momento?
Sim, seguramente que sim. As pessoas estão isoladas, estão com medo, ainda, muitas delas, e portanto nós, inclusivamente, temos alguma dificuldade em chegar a todas também, não é? Embora tenhamos uma rede que cobre praticamente a diocese toda, até ao nível da paróquia, com o apoio dos voluntários locais, mas tudo isto com a pandemia retraiu-se um pouco e nós temos mais dificuldade em chegar a todos. Sabemos que há muitas situações de pessoas, como referiu, isoladas e em situação de grande fragilidade.
Há cidades mais distantes de Lisboa do que a cidade de Évora, mas nesta região também sentem e também sofrem os problemas habituais da interioridade?
Seguramente. O Alentejo profundo, como se costuma dizer, está muito longe dos centros urbanos e vive lá gente que tem necessidades e muitas nem sequer estão inventariadas, porque as pessoas não saem de lá. Nós temos que ir à procura delas, porque alguém nos diz que ali ou ali no outro lado há uma situação desta ou daquela maneira. Mas haverá muitas que não estão sequer identificadas.
Nós estamos à espera de um novo Parlamento, de um novo Governo. Sente essa distância do poder político, no sentido das decisões não darem resposta aos problemas concretos das populações aí na região?
Sim, eu sinto isso. Eu sinto esse distanciamento e foi por isso que temos falado e que temos tentado sensibilizar a opinião pública e os governantes para esta situação em que as instituições e as populações, sobretudo, que é para elas que nós nos dirigimos, estão a viver.
Nós temos estado a olhar sobretudo para os problemas e o que é natural. Para quem está mais próximo do terreno, o que é que sente que seria prioritário para a região, para dar uma resposta aos problemas sociais que estão a surgir?
Bem, potenciar o funcionamento das instituições, de maneira que elas, conhecedoras do terreno, conhecedoras das situações, possam exercer o seu trabalho com maior profundidade e maior resposta às carências das pessoas que necessitam de apoios, sejam eles quais forem.
A questão da demografia e da desertificação é um problema no interior todo do país. Em Évora, no entanto, sendo um centro também universitário, na cidade não se sente ainda tanto este desequilíbrio que existe noutras regiões, porque há muitos jovens?
Também se sente. Os jovens que estão, os estudantes, são na sua maioria de fora de Évora. Estão cá durante a semana e à sexta-feira ou à quinta vão para casa. De qualquer modo, também há situações a que temos que dar resposta no meio estudantil e eles procuram-nos, sobretudo os estudantes dos países de língua portuguesa, porque há cá bastantes, e nós temos dado alguma resposta a essas situações daqueles que nos procuram.
Que tipo de apoio é que procuram junto da Caritas?
Apoio monetário, sobretudo, apoio para pagamento de residências, pagamento de rendas e alimentos também. Eles comem nas cantinas durante o dia, mas depois à noite acho que não, e ao fim de semana nem tanto também, e portanto procuram-nos também nessa dimensão da procura dos alimentos.
Volto agora um bocadinho atrás para voltarmos à questão do tema do distanciamento dos centros de decisão política. É um tema que vai estar provavelmente na agenda dos próximos anos desta legislatura, que é a regionalização. Como é que vê essa proposta? Pensa que seria uma prioridade para regiões como o Alentejo ou iria deixar tudo na mesma?
Olha, eu acho que isso vai andar muito lentamente e eu tinha esperança que isso pudesse ser uma forma de termos o poder político mais próximo das populações. Mas o que eu estou a ver, por exemplo, com a transferência de competências para as autarquias, e já foi decretado que os serviços de atendimento deviam passar este mês de março para as autarquias, já veio um despacho a adiar, penso que sine die, essa transferência. As autarquias não estarão preparadas, não estarão receptivas a assumir essa responsabilidade. Portanto, vejo com alguma reserva, de facto, a implementação de qualquer forma de regionalização.
Portanto, essa descentralização de competências para as autarquias não está a ser aplicada, não é? De forma eficaz.
Não está mesmo.
Exatamente. Que outras medidas é que considera que seriam necessárias e urgentes?
Como disse, qualquer forma de ajuda às instituições que estão no terreno, ela repercute-se na qualidade do seu serviço e na forma como prestam o apoio às populações carenciadas. Portanto, é por aí que as coisas têm que ir.
Mas também a pergunta vai também no sentido de permitir que a população que não é carenciada possa fixar-se, manter-se no território, porque muita gente sai, naturalmente, à procura de uma vida melhor. E esta ideia de descentralizar serviços, de dar apoio à natalidade, de apoiar a fixação de população no interior, no caso específico naquilo que chamou do Alentejo Profundo, poderiam ajudar a inverter esta tendência de desertificação e de abandono de que vem falando?
Sim, sem dúvida que a fixação de indústrias, de empresas de qualquer género, ligadas à agricultura ou aos serviços de outro tipo, proporcionaria o aumento do emprego e a fixação das pessoas. Isso era muito vantajoso. Haja esperança.
Temos falado ao longo da entrevista do papel que as instituições sociais têm desempenhado na região. Este setor e as instituições também ligadas à Igreja têm estado, de facto, na linha da frente nas respostas às necessidades?
Sem dúvida que estas preocupações têm motivado as pessoas, a Igreja no seu conjunto, com as pessoas que a integram, no despoletar de ajudas, na identificação de situações de carência, porque às vezes as pessoas vivem uma pobreza dita envergonhada e é preciso alguém que as identifique, e a Igreja tem feito esse trabalho com as pessoas que estão próximas.
No final da última legislatura foi aprovada uma estratégia nacional de combate à pobreza. Pensa que é urgente que essa estratégia entre em vigor?
Sim, sem dúvida nenhuma. Agora é preciso era que ela seja implementada de forma a dar resultados práticos no papel.
O que é que seria prioritário neste combate?
O combate à pobreza é perceber os problemas das pessoas e encontrar formas de as ajudar. Quando digo ajudar, não estou a falar de uma forma meramente assistencialista, porque essa é uma preocupação também nossa na forma como ajudamos as pessoas. É procurar tirá-las do seu canto de desmotivação e de dependência, para que elas levantem a cabeça e procurem sonhar e fazer pela vida.
Tem sublinhado também ao longo desta nossa conversa as dificuldades que as instituições enfrentam para dar resposta às despesas que não param de aumentar. Nesta fase em que estamos de elaboração do IRS, que peso tem para as instituições a consignação que os contribuintes podem fazer na sua declaração de impostos? E pergunto-lhe se é importante que o façam, se isso de facto ajuda.
Sim, é uma ajuda. Não atinge valores muito significativos, sobretudo aqui na nossa região, porque há poucas empresas, portanto, e as pessoas, de uma forma geral, têm baixos rendimentos. Mas pronto, aquilo que for feito nesse campo é favorável e é benéfico, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, Luís Rodrigues, muito obrigada por ter vindo conversar hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia. Okay, um bom dia.
Obrigado eu.
Muito obrigado.
Foi um prazer estar convosco.